Logo se vê. Beats. Esta hora é uma honra. Pipo Marinho, convidado para esta aventura deste regresso a casa de segunda-feira para começarmos a semana e começarmos precisamente a semana a olhar para o calendário. E eu que sou até figura que não olho muito, já vos confessei várias vezes, não quero saber do dia das mil e uma coisas, mas hoje, e por muito boa culpa, também dos tempos e das muitas adversidades a todas as várias liberdades deste planeta, merece-se mais do que nunca pensarmos que, imaginem, há um dia internacional para pessoas não binárias. Esta data promove, obviamente, conceitos tão genéricos como visibilidade, respeito e os direitos para quem não se identifica apenas como homem ou mulher. Para assinalar este dia, temos connosco Pipo Marinho, convidado para esta hora, bem-vindo.
Obrigado.
É um gosto estar contigo sempre. Eu tenho que começar, obviamente, por este dia, onde... que este dia também é um grande pórtico onde atravessa e colocas a tua identidade. Para quem nos está a ouvir e está um bocadinho a leste deste século e destas temáticas que estão em cima da mesa há tantos e bons anos, que identidade é a ideia de não binário? Em que é que se incorpora a definição de não binário? Para quem nos está a ouvir, ele está a falar de não binário, mas o que é que ele está a falar? Que ajuda-me nesta missão desta... definição, que é uma coisa complexa, obviamente.
É complexo, mas ao mesmo tempo, não sei, para mim na verdade até é bastante simples, mas eu queria era tocar uma coisa antes de tentar explicar, e atenção, eu dizer o que é para mim ser uma pessoa não binária é o que é a minha experiência.
A tua definição,
exato.
Obviamente, sim.
Eu não
sim,
posso
sim.
nunca falar por qualquer outra pessoa não binária, sim. qualquer pessoa trans, ou seja, quem for, posso tentar explicar o que é e o que é que tem vindo a ser a minha experiência, mas... Estavas a dizer qualquer coisa do género para quem está um bocadinho a leste deste século. O que eu percebo, eu percebo a vontade de olhar as coisas assim, mas a verdade é que isso é, eu sinto que é um bocado, se calhar, uma certa bolinha das pessoas que estão mais a par destas identidades e da liberdade em que uma pessoa pode ser aquilo que quiser. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não tem contacto. E eu nunca sinto que uma pessoa que não saiba o que é uma pessoa não binária é uma pessoa, para a falta de melhor palavra, que seja uma pessoa estúpida ou que seja uma pessoa... É não saber, é não ter contacto. Isso não tem mal nenhum.
Também é só uma pessoa que não sabe.
Sim. É só uma pessoa que não sabe. E eu até...
Tal como essa pessoa pode ser ver de, sei lá, columbofilia e tu não percebes nada de pombos.
Precisamente,
está tudo
precisamente.
Bem. Esta é uma pessoa que não percebe de pombos.
Gaste num bom tema, por acaso, que me preocupa, que são os pombos. Não gosto muito de pombos, mas isso é por outro dia.
Tema delicado para Pipo.
Exato, polémico. Essencialmente, para mim, ser uma pessoa não binária... tem tudo a ver com liberdade. Para mim, quando eu comecei a perceber-me que haveria uma outra forma de estar no mundo, uma outra forma de categorizar quem é que eu sou, e também poderemos falar do que é porque esta necessidade de nos categorizarmos, porque é que não podemos só ser todos pessoas. Porque a verdade é que nós, desde que nascemos, nós somos postos em categorias, quer queiramos, quer não. Tu, Tiago, provavelmente, desde que nasceste, foi-te impingido coisas de menino, coisas de adolescente rapaz, coisas de homem, e todos os dias é-te impingido isso em termos de um código cultural. Pode ser alguém que te vê, não sei, agora vou dizer um bocado à toa, mas tipo, perguntam-te logo sobre o teu clube de futebol.
Sim.
Ou outra coisa qualquer.
Ou escolher aquele clássico das duas portas de um lugar que está pré-definido como para homem ou mulher.
Exatamente. Então, o binarismo de género está em toda a parte. E eu cresci como uma pessoa que foi categorizada como mulher à nascença, e cresci com esse código cultural, mas foi um código no qual eu sempre me senti completamente constrangido, completamente sufocado. E eu só comecei a perceber isto quando... essencialmente comecei a criar relações de maior intimidade na comunidade, ou numa comunidade trans em Lisboa. Porque eu sempre tive amigos queer. Eu, quando era adolescente, saí do armário e tinha uma namorada e não sei o que. Eu tinha uma vivência queer, mas em termos da minha identidade de género, eu nunca questionei ser outra coisa qualquer que não mulher. Mas eu sempre questionei, não foi o se eu sou ou não sou, foi como é que eu me sinto. e o quão desconfortável era para mim uma série de coisas. A expectativa que as pessoas tinham de mim de me comportar de uma certa maneira, a expectativa de que o meu corpo tinha que mexer-se, aparentar-se também de uma certa maneira, das coisas mais óbvias como, sei lá, tipo a depilação, ou então outras coisas que não são tão óbvias e que são muito mais do foro psicológico e do foro emocional. E então, quando eu comecei a ter contacto, aqui voltamos à mesma questão, não é? Que é, quando nós não temos contacto com a diferença, nós não temos como aprender. E esse é que é o grande problema, não é? As pessoas não
saberem. Há qualquer dúvida que não é colocada em nenhum lugar de concretização, não é? É uma dúvida só lá atrás, lá dentro da tua voz, não é?
Uhum.
Mas que não encontra um lugar de ser.
Exato. Uhum. É como, imagina, és um peixe num aquário.
Uhum.
E tu só conheces aquele aquário. Então, se tu não... Ninguém vem lá bater-te à porta do aquário e dizer, olha, tu estás dentro de um aquário, tu vais achar que o mundo é só aquilo. E quando, pronto, eu conheci pessoas, pessoas incríveis, e pessoas que me mostraram que haveria outros caminhos, e eu então comecei a sentir-me mais livre. E quando estava ao pé dessas pessoas, eu sentia-me mais eu, era só Pip. Não tinha que performar o meu género de maneira nenhuma, não tinha que performar sequer nada. Eu podia só ser eu, a pessoa esquisita, muito mais introvertida do que pensou que era no seu crescimento, e a pessoa que pode ser só como é. E a partir daí começou uma fase verdadeiramente assustadora em que eu comecei a questionar, ok, então, mas se eu posso ser outra coisa, o que é que eu sou? E quando tu começas a questionar isso, o teu mundo, inicialmente, o teu, não sei como é que é das outras pessoas, mas o meu mundo inicialmente, tipo, o meu chão foi-se. Tipo, se eu não sou mulher, caramba, o que é que eu sou?
E... quase aquele pressuposto temporário, certamente, mas de uma grande mentira, não é? Assentei a minha existência durante estes 20 e não sei quantos anos,
uhum,
em cima de uma coisa que nem eu próprio acreditava. Portanto, uhum, agora fico onde?
Exatamente, penso onde? Exatamente. Uhum. Cresci neste culto e agora como é que eu me vou livrar disto? E então tem sido assim os últimos 2-3 anos muito, muito bonitos, em que eu agora posso dizer que me sinto cada vez mais confortável na minha pele e consigo vir aqui falar contigo sobre isto, que é uma coisa bastante assustadora, para dizer a verdade, porque é uma exposição muito grande, mas tenho muita vontade que as pessoas saibam que a diferença... Eu, no fundo, sou só uma pessoa com gostos, uma pessoa com coisas que me faz rir, coisas que me fazem chorar, mas simplesmente sinto-me melhor assim, sinto-me mais livre e sou melhor pessoa assim. Trato melhor os meus amigos, eu trato melhor a minha família e trato melhor uma pessoa que vai atravessar a estrada na rua só porque me sinto melhor comigo e sinto-me mais em sintonia com o que é a minha verdade. E eu acho que isso não deveria ser um problema para ninguém.
É isso, é uma coisa que me emociona e certamente emociona também muitos dos que possam estar a ouvir esta conversa, porque no fundo estamos só, obviamente, a ouvir uma confissão de liberdade, uma confissão de encontro e uma confissão de bem-estar. E há aqui uma coisa estranha com os tempos que correm, é que parece-nos, nós sabemos, identificamos, há um bando de pessoas cuja identidade pertence, algures, à Idade Média, e há um desconforto qualquer onde alguém dizer só simplesmente que está bem com aquilo que realmente é, torna-se um desconforto de tamanho. E isso acontece nos lugares públicos, na escola, nos lugares onde vamos ser tratados, onde discutimos as nossas políticas,
no Parlamento.
Os lugares de todos.
Uhum.
De todos, neste caso, de todos nós, de todos os portugueses. O que é que está a faltar? Eu estou a fazer uma pergunta onde acredito que a resposta tenha que começar por falta tudo, Tiago. Portanto, vou-te passar a batata quente neste momento, que é...
Okay.
O que é que raio está aqui a gerar tantos antagonismos e tantos anticorpos em que, numa escola da República Portuguesa, a partir de determinada altura da vida, um jovem que se está a formar, uma pessoa, uma coisa pensante do futuro, seja introduzido à diferença... Que alguém, um adulto, seja o que for, lhe possa dizer que o mundo é realmente um lugar de muita coisa.
As primeiras coisas que me vêm à cabeça do que está a faltar são direitos básicos para toda a gente, independentemente de como se identificam. Habitação, as pessoas terem um salário digno com o qual conseguem viver, as pessoas não terem que estar constantemente com a mente em sufoco de como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou apoiar os meus filhos, como é que eu vou conseguir, enfim, caramba, ser feliz, não é? Tipo, como é que eu não vou ser um escravo deste sistema?
Das coisas mais concretas às mais metafóricas.
Exatamente.
Ao dinheiro que não chega ao final do mês.
Exatamente.
Às ansiedades, das liberdades que estão cá dentro, que estão a ser torcidas. Portanto, um pacote imenso de coisas.
Eu acho que enquanto as pessoas não tiverem estes direitos básicos, mais do que básicos, garantidos, vão estar constantemente mais disponíveis para o ódio.
Uhum.
E eu não acredito que as pessoas odeiam ninguém por natureza. Eu não acredito que ninguém nasce a odiar uma pessoa trans, a odiar uma pessoa negra, a odiar uma pessoa migrante, uma pessoa pobre. Não acredito nada disso.
Estou completamente alinhado contigo mesmo.
Eu acho que é mesmo uma questão de... Enfim, começamos a entrar naquele tipo de linguagem da conspiração, mas enquanto aqueles que estão no poder quiserem agarrar-se a esse poder antes de querer o bem comum, não é? Vão continuar a alimentar estas desigualdades e esta dificuldade, esta forma difícil de viver. E portanto, uma pessoa que está agora não sei onde, olha, está a fazer em Beja, coitados, caramba, eles estão em Beja, estão a passar mal, não é?
Porque está
muita
temperatura.
Além de estarem a passar mal, estão a torrar ao sol.
Sim.
Imagina que há uma pessoa.
Podem estar encandeados de outro sol também, por exemplo.
Sim, exatamente. Exatamente. Digo em Beja, mas outro lugar qualquer no país, uma pessoa que não consegue viver a sua vida e não consegue relaxar, chega outra pessoa e diz-lhe: olha, o teu problema são aqueles ali, o teu problema é aquela minoria ali, o teu problema não sei o quê. É muito mais fácil. Eu até sei que eu, quando estou a passar mal, ou tenho menos concertos, ou tenho menos não sei o quê, eu sei que quando estou a passar mal dinheiro, e olha, eu falo com uma pessoa branca, de classe média, privilegiada, cresci em Lisboa, portanto, não sei o que é sequer 3% da dificuldade que muitas pessoas passam neste país. Mas até eu, quando estou um bocadinho aflito e chego a passar duas semanas ou a primeira semana do mês e já nem sequer tenho dinheiro, tipo, já paguei a renda, já paguei as coisas, até eu começo, tipo, lá está, olha, agora a ser menos boa pessoa.
Sim.
Começo a irritar-me mais com os outros, começo a irritar-me mais com as pessoas à minha volta. E portanto, é óbvio, é uma cena psicológica. Claro que isso não tem que me fazer ser racista e não tem que me fazer ser transfóbico, não é? Tipo,
mas parece que facilita o caminho, que abre assim umas comportas da desnatureza humana que habita, obviamente, em todos nós. E isso não é fazer do mundo uma visão manicaísta do bom e do mal, estamos a falar até de outra coisa mais. O que é bom, e isso eu dou por garantido, é a música que fazes há muitos e bons anos, mas andaste aí um bocadinho paradinho. 2019 foi o último longa duração.
O primeiro e o último não será, porque há de haver outros. Mas...
Mil coisas aconteceram.
Sim.
Passaram-se 6 anos.
Uma pandemia.
Exatamente. Que superou, tudo ok, tudo fixe.
Deu
para criar coisas. Deu para criar coisas. Ou foi. Por acaso, o universo parece que se divide naquelas duas porções de pessoas, que é aquelas que entraram numa espécie de lamaçal e lá ficaram, e outras que conseguiram encontrar uma espécie de estado de graça da criação, e aparecem aqui pessoas da música, dos livros, e disseram: foi o melhor que aconteceu. Mas não digam nada disto a ninguém.
Eu, só porque estamos a celebrar o Dia Internacional da Pessoa Não Binária, eu vou furar aí a tua,
o esquema.
Os teus dois polos,
fixe, e vou
dizer-te, na verdade, que a minha experiência teve mais nuance do que isso. Em primeiro lugar, no início, foi uma alegria enorme, porque eu, isto é uma coisa que também tenho vindo a explorar, e já só percebi já depois da pandemia, na verdade, mas tenho vindo a explorar a minha neurodivergência, e tenho-me apercebido o quanto eu passo mesmo bem sozinho. E não digo isto, não digo sozinho no sentido de solidão, e sofro de solidão à mesma, como muitas pessoas.
Os brasileiros têm uma palavra ótima para isso: sozinhez. Ou seja, uma pessoa que está bem formatada para isso.
Adoro.
Sim, sozinhez. Que é uma coisa muito diferente da solidão. Eles separam as águas. Solidão é a pessoa que está na... E a sozinheza é uma pessoa que está completamente tranquila, está completamente...
Ai, gosto disso. Sim. Estava uma grande tatuagem.
Pois dá.
Vou averiguar. Mas essencialmente, então, nos primeiros meses, eu lá está, uma vez mais, privilégio muito grande. Eu tinha conseguido poupar dinheiro suficiente para passar assim uns primeiros meses. Então eu peguei em mim, peguei no meu cão e na altura fomos para um espaço mais isolado, só os dois, e foi incrível. Adorei estar comigo, adorei tocar a guitarra na altura, adorei a música que eu ouvi, os livros que eu li, tipo a cultura que eu consumi no geral. E portanto houve um lado de a vida abrandou, não é? Uhum. E a vida abrandou e eu senti-me outra vez capaz de respirar.
Um êxodo provocado, não é?
Sim.
Mas com um regresso depois?
Sim. Mas na mesma com uma, um impacto negativo na mesma na minha saúde mental, porque pronto, depois uma coisa é estar sozinha, sozinhas, não é? Uhum. Outra coisa é quando já passas para o lado da solidão.
Sim.
E às tantas quando passa, depois já assim, se calhar finais de 2020 ou lá para 2021, comecei francamente a entrar numa depressão, de tanto, não sei, da dificuldade de conectar com as pessoas.
Uhum.
E tornou-se de facto bastante difícil para mim depois voltar a conectar com as pessoas. E mesmo quando começámos a abrir um bocadinho, foi um bocadinho difícil para mim fazer isso. E portanto teve os dois lados. Teve o lado muito bom e o lado muito mau. Alguns no meio, de vez em quando tive um bocadinho de neutro. Portanto não foi assim tão binário, lá está.
Sim, sim, foi bem mais rico que aquilo que estava aqui a apresentar da minha parte. Pipo Marinho, fala-nos nesta tarde de segunda-feira, Dia Internacional das Pessoas Não Binárias. E tudo isto, estava a fazer esta caminhada das canções e olhando para trás, o disco de estreia 2019 e aquela ansiedade mediática sempre. E então, o próximo disco. Mas agora faz todo o sentido mesmo perguntar-te, novo disco aí na mira, está mesmo aí, não está?
Está, o novo disco inclusive está gravado. Estávamos a falar de pandemia, eu tentei gravar o disco 3 vezes durante a pandemia.
Agora é importante entregares o disco a alguém para não voltares a destruí-lo pelo caminho.
Pois é.
Eu acho que vou melhorar aquilo e aquilo. É assim que se passam 2 ou 3
Mas
anos.
Eu consigo dizer com confiança, e isto foi muito difícil chegar até aqui. Para mim está gravado, está feito, e eu gosto mesmo do que fiz.
Uau,
e do que fiz com os meus amigos. E gravámos em banda, gravámos live on tape com a banda toda junta. Inclusive a canção que eu acho que tu vais querer que eu toque hoje, não é?
Quero muito.
Essa canção que se chama Cosmic Silence.
Que é a primeira revelada até agora?
É a primeira, e não só foi o primeiro single que até agora revelado do disco, e também vai ser a primeira faixa do disco, e foi a primeira que nós gravámos em estúdio, e foi um único take. E até posso dizer, por exemplo,
o que está ali é o primeiro take?
Exatamente.
É a coisa?
Uhum. Até posso dizer que o Edvânio, por exemplo, o teclista, nem sequer conhecia a canção antes. Nós chamámo-lo assim à última da hora e o gajo estava assim a montar as cenas.
Ei,
e
maldade.
Começou a ir atrás de nós. Pá, não, está incrível. Sabes aquela cena tipo, quando tu estás a gravar uma coisa e aquilo surge, aquela tensão musical que surge de eu não sei para onde é que isto vai.
Pois.
Mas ao mesmo tempo eles são grandes músicos.
Ainda bem que aquilo estava a gravar.
Sim.
Lidar
sim.
com a frustração no não gravaste, não, isto estava perfeito. Que às vezes acontece também.
Não, mas foi
fixe.
Muito bom.
Portanto,
um
aquilo
só.
Que ouvimos é o take puro, que vos saiu assim da Carola.
Sim,
fixe.
Sim.
Cosmic Silence, que tem obviamente essa referência e tem este enquadramento com este dia que estamos hoje também aqui a viver. Queres explicar um bocadinho da canção e depois tocá-la para nós?
Claro. A canção, o título completo é Cosmic Silence, the NB Song. E NB é um termo quase carinhoso, é tipo uma. Não é uma alcunha, como é que se, um diminutivo.
Uhum.
Para non-binary. Então NB é assim uma forma, tipo quando vês alguém a dizer que é NB, à partida será uma pessoa não binária. E a canção é precisamente sobre isso. É sobre quando eu comecei a questionar, afinal, quem é que eu sou. Se eu não tenho que ser uma coisa ou outra, o que é que eu posso ser? E na altura de escrever esta canção, eu ainda não sabia exatamente o que é que isso significava. E esse lugar de não saber era mesmo assustador e violento. Depois começas a perceber-te que tudo à tua volta te impõe essa binaridade de género.
Uhum.
Aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? E então essa imposição cultural extrema e profunda e profundamente enraizada é mesmo violenta. Não tem que ser violenta para toda a gente, mas para algumas pessoas, e para mim apercebi-me do quão violenta ela era. Até no meio da canção, às tantas até digo, falo sobre the violence of the norm, ou seja, a violência de norma. E então a canção é sobre isso. É sobre, basicamente, eu estava a sentir que estava numa fase em que estava meio tipo a entrar numa, como se eu tivesse uma gruta escura dentro de mim. E eu estava a querer entrar dentro de mim, mas não tinha uma lanterna que não estava a funcionar muito bem e ainda não percebi muito bem o que é que estava dentro da gruta. E isso é muito assustador. E tu, como açoriano, consegues com certeza.
Sim, rever essa geologia, esse pedaço, essa metáfora geológica que acabaste de fazer.
Eu gosto de boé, por acaso, de metáforas geológicas.
Também eu.
E astronómicas.
Cabeça dura como uma pedra. Eu adoro isso. É um bocadinho ofensivo, mas eu adoro. Cosmic Silence. Vais poder fazê-la para nós aí ao vivo? Pipe Marinho, 2026, o disco? Eu tenho que deixar isto gravado,
sim.
Que é para depois fazer assim um bocadinho, ir atrás de ti e dizer: ei, olha lá, disseste que era 2026.
Acho bom, não há nada como
compromisso honesto.
Vir a uma rádio nacional e comprometer-me para isso ter mesmo de acontecer. Mas sim, com certeza que 2026. Talvez, quem sabe, um single ou outro ainda este ano. Estamos a trabalhar para isso.
Obrigado, Pipe Marinho, connosco nesta tarde de segunda-feira. E agora, ao vivo, para vocês, Cosmic Silence.
Flashlight is dim, and there's a misty cave inside of me, and I'm afraid to go in. I wanna sit in cosmic silence under a rock, shielded from the violence of the norm. They say I have to be a man or a woman if I wanna be human. They say I have to be a man or a woman. Won't you come and sit with me? Let's gaze at the stars before the sun comes up and ruins everything. I'll tell you all about Eukarya, how we're all the same. To the whales, they say I have to be a man or a woman if I wanna be human. They say I have to be a man or a woman. They say I have to be a man or a woman if I wanna be human. Say I have to be a man or a woman. They say I have to be a man or a woman. I have to be a man or a woman. They say I have to be a man or a woman. I have to be a man or a woman. If I wanna be human.
Tipo Marinho, ao vivo. Obrigado por esta tarde.
Obrigado. Logo se vê. Beats.